Internacional.
As portas do apartamento do Papa vão ser fechadas às 8 da noite em Roma, 4 horas da tarde no horário de Brasília. É o início da reclusão de Joseph Ratzinger, que passa a ser chamado de Papa Emérito ao deixar o cargo. Bento XVI também deve fazer seu último post no Twitter na tarde de hoje. Durante a Sé Vacante, que é o período em que a igreja fica sem pontífice, a conta vai ser desativada e caberá ao novo chefe da igreja a decisão de reativar ou não o perfil. Na manhã de hoje, Bento XVI se despediu do cardeal, dos cardeais e afirmou que vai prestar obediência incondicional ao futuro Papa. O conclave para a escolha do novo pontífice deve ser convocado nesta sexta e começa assim que os 115 cardeais aptos a votar chegarem em Roma. Bento XVI anunciou sua renúncia no dia 10 deste mês e alegou não ter condições de saúde satisfatórias para ficar no cargo.
Depois do silêncio com relação à renúncia, a presidenta Dilma Rousseff enviou uma mensagem de despedida ao Papa. Na carta, Dilma agradece a visita de Bento XVI ao Brasil, a canonização de Frei Galvão e a escolha do Rio de Janeiro como sede da Jornada Mundial da Juventude. A presidenta encerra a mensagem de hoje, desejando saúde e paz para o Santo Padre.
Em seus 8 anos de papado, Bento XVI fez apenas 2 visitas à América Latina, uma ao Brasil em 2007 e outra ao México e Cuba no ano passado. Documentos do site Wikileaks mostram, entretanto, que o Vaticano deu atenção especial aos países latino-americanos e tentou, inclusive, influenciar nas eleições e em acontecimentos políticos de países como Honduras e Venezuela. A relação do Papa com a América Latina foi tema de conversa da nossa repórter Gabriela Costa com o professor do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas, Rodrigo Coppi Caldeira. Vamos acompanhar.
Professor Rodrigo Coppi, durante os 8 anos de Papa Bento XVI à frente da Igreja Católica, o pontífice fez apenas 2 visitas à América Latina, continente que abriga quase a metade dos cerca de 1 bilhão e 200 milhões de católicos do mundo. Passou pelo Brasil em 2007, além de Cuba e México em 2012, ligação bem diferente da que teve João Paulo II com o continente da esperança, assim batizado por ele em quase 20 visitas em 26 anos de papado. Mesmo assim, a relação do Papa Bento XVI com os países latino-americanos conseguiu aproximar o pontífice da realidade histórica e cultural do continente?
Quando a gente pensa a eleição do Papa Ratzinger e a escolha do nome dele, ele já deixou entender que o centro das preocupações dele, de fato, não eram os continentes, os subcontinentes, né, a América Latina, a Ásia ou a África. Na verdade, a grande preocupação do Papa Bento XVI foi com a Europa, no caso. Então, quando ele se deu o nome de Bento, ele estava remetendo então a São Bento, a importância da evangelização da Europa, etc. Então, de fato, a quantidade de pessoas que migram do catolicismo para religiões pentecostais, e não só isso, mas também a quantidade de pessoas que deixam de ir à missa ou mesmo a qualquer culto de outra religião, né, marcando o que o Papa chamaria de indiferentismo religioso, isso também marca a região. A América Latina acabou que não teve a importância que deveria ter. Porém, isso também foi uma opção estratégica, talvez, pelo fato de que o papado é entendido assim como um papado de transição. Então, a temática da América Latina ficou um problema para ser resolvido para o próximo Papa.
Bento XVI, ele seguiu a linha conservadora de João Paulo II na América Latina, mesmo após o declínio da chamada Teologia da Libertação, movimento que surgiu dentro da Igreja Católica nas décadas de 50 e 60 e que propunha a interpretação dos ensinamentos bíblicos com base na libertação de injustiças econômicas, políticas e sociais. A propósito, o declínio da Teologia da Libertação está associado à atuação de Joseph Ratzinger como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé nas décadas de 80 e 90, antes mesmo de ser Papa. Justamente essa tendência conservadora é apontada por muitos especialistas como um dos principais fatores para o declínio no número de adeptos da religião na América Latina, como o senhor já explicou. No Brasil, por exemplo, a porcentagem de fiéis caiu de 73% em 2003 para 68% da população em 2009, de acordo com o estudo da Fundação Getúlio Vargas. Então, professor, como podemos avaliar a postura de Bento Bento XVI com relação ao conservadorismo da Igreja na América Latina?
Na verdade, essas análises que apontam que a crise da Igreja está relacionada com um conservadorismo do Papa, talvez também tenha que ser um pouco relativizada. Porque, na verdade, a teologia da libertação que foi sendo, né, criticada pelo Ratzinger, nem precisamos chegar na análise. Basta nós pegarmos o censo de 2010, e nós vamos notar que muitas pessoas que deixaram a Igreja Católica no Brasil, elas caminharam em direção a outras igrejas cristãs, que no caso seriam mais conservadoras que a Igreja Católica, por exemplo, como a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus. Então, quer dizer, a opção preferencial pelos pobres, que a teologia da libertação advogava, e que foi um ganho importante para a Igreja do Brasil, se voltar para o pobre, de pensar esse lugar dele na própria teologia, foi muito importante. Mas a teologia da libertação, de acordo com algumas análises também, vão apontar que essa politização do sagrado vai favorecer uma dessacralização. E muitas pessoas deixaram a Igreja e migraram para essas igrejas pentecostais que dão algum tipo de narrativa e discurso que encontrem mais desejos interiores, né, os desejos individuais dessas pessoas. Aquela teologia de fundo marxista, ela se enfraqueceu muito e já não é aquele grande problema para Roma, né, como Roma lia isso na década de 80.
Professor, telegramas vazados pelo site Wikileaks indicam atuação nos bastidores do Vaticano em oposição a governos com tendências esquerdistas na América Latina, como os dos irmãos Fidel e Raul Castro em Cuba e também o Hugo Chávez na Venezuela. Existe algum indício da ação do Papa Bento XVI nos países latino-americanos que evidencie a ação política do Vaticano para influenciar a situação no continente?
Essa tendência à esquerda e de confrontação, às vezes, com a instituição eclesiástica, leva a problemas para a instituição e que ela tenta sanar. Isso fica claro, como, por exemplo, quando você for fazer uma análise histórica, você vai observar a eleição do Karol Wojtyla, que vai ser o João Paulo II. Quer dizer, um polonês, cortina de ferro, onde o comunismo soviético era muito forte. Então, que a Igreja tentava combater. E a eleição de Karol Wojtyla, né, o polonês, então, vai ser uma chave aí de atuação para também acelerar essa queda do regime soviético e do comunismo na Europa. Então, o Papa, ele sempre tem um papel também político muito forte e pode se tornar joguete da mão de interesses políticos também escusos, né, poderíamos dizer assim.
Então, professor, de uma maneira geral, como podemos avaliar o legado de Bento XVI para a Igreja Católica na América Latina?
É um papado que não se concentrou na América Latina, né, o que precisaria, especialmente pelos dados que você deu, quase a metade da população católica está na América Latina, mas o papado de Bento XVI, ele é uma continuidade do papado de João Paulo II, na tentativa sempre de colocar a Igreja Latino-Americana em consonância com os ditos e a doutrina de Roma, né, afastando desses outros movimentos entendidos como perigosos para a doutrina.
Nós conversamos com o professor do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas, Rodrigo Coppe. Professor, muito obrigada por atender a Rádio FMG Educativa.
Obrigado você, um abraço a todos os ouvintes.